Boa noite, irmãos.
Boa noite.
Paz seja convosco.
Amém.
Amém.
Glória a
Deus. É uma alegria, né, poder estar aqui, poder estar com vocês, conhecer mais um pedacinho, né, do corpo de Cristo. Mais uma igreja quadrangular.
Glória a Deus.
A gente é o mesmo ministério, além de ser o mesmo corpo, é o mesmo ministério, né? Isso é uma alegria muito grande. Eu vou pedir para, sem mais demora, você abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61. E é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente é convidado para pregar a palavra de Deus, a gente falar em nome de Deus.
Glória a Deus.
E por mais que a gente tenha, às vezes, anos de ministério, anos que a gente estude, e a gente nunca vai saber tudo, nunca, nunca, ninguém pode dizer que saiba tudo da Bíblia.
A palavra se renova, Senhor.
E se alguém disser isso, vai ser leviano e corre um sério risco de cair, né? Porque é um erro muito grande. E a gente sempre tem algo para aprender. E a gente sempre treme, eu sempre tremo, toda vez que a gente vai pregar a palavra de Deus.
Pastor,
sim?
Eu costumo dizer que quando a gente não treme mais é porque acabou
tremendo. Exatamente. Né? Então, assim, e eu quero compartilhar algo com vocês. Porque quando a Luciana me convidou, no dia que você me convidou, Deus me deu esse texto. Na mesma hora, quando ela falou, você vem aqui trazer uma palavra pra gente. Eu falei, eu vou conversar com o pastor, né? Ele autorizando, mas acho que não vai ter nenhum problema falando com ele com antecedência, acho que não tem nenhum problema. E na hora Deus me falou, não lembrava nem onde ele estava escrito, mas na hora Deus falou o texto pra mim.
Olá,
qual era pra gente conversar. E assim, eu falei, tá bom, Senhor, a gente não vai dizer que não, né? O Senhor sabe o que o Senhor quer falar com essa igreja. Eu não conhecia vocês, eu conhecia a pastora, o pastor Antônio, a Luciana, que a gente se conhece da reunião, né? Da reunião regional, era o máximo que eu conhecia, alguns irmãos. E nós tivemos a reunião de missões do Treinando para Multiplicar na semana passada, onde Deus direcionou algumas coisas. Eu falei, mas é um culto de missões. Então, assim, nós gostaríamos de falar uma palavra direcionada a missões, direcionada ao ID. Deus falou, você vai falar o que eu mandei você falar. Então, vai falar esse texto. Então, tá, Senhor. A gente vai falar quem sou eu para falar outra coisa, né? Então, é Isaías 61. Se você quiser se colocar em pé para a gente ler, fique à vontade. Se você quiser ficar sentado. Isaías capítulo 61, versículo 1. E aí, ó, deixa marcadinho aí Isaías 61. Coloca um papelzinho, um marcador, qualquer coisa que você puder marcar. E vai lá para Lucas 4. Vindo para cá, eu fiquei rouca. Não sei se vocês estão percebendo. Minha voz não é afônica assim, não. Lucas 4. Então, a gente vai ler primeiro Isaías. Depois nós vamos ler Lucas 4, 14. Marcou aí? Bom, né? Quando o pastor faz você viajar na Bíblia. Todos acharam? Vamos lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Agora vai lá para o versículo 6, pulo 5 aí, comecinho do 6. mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Agora vai lá para Isaías, para Lucas, desculpa. Lucas 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Antes de sentar, abençoa o teu irmão, diz aí para ele: recebe a palavra de Deus. Que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite. Que você possa ser tocado pela unção e pelo poder de Deus. Esse texto de Isaías, como vários outros, né, o profeta Isaías foi muito usado. Eu não sei se aí no título da tua Bíblia diz assim, mas o título da minha é A Salvação é Proclamada. Então, quando nós falamos de missões, nós falamos em anunciar a salvação, certo? Amém. É o id do Senhor, é pregar o evangelho, é falar do amor de Cristo. Quando a pastora disse para a gente fazer assim, nosso coração, nossa alma pulsa por almas, por salvar vidas, por falar do amor de Deus. Né? Jesus, ele nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos um culto específico onde nós falamos sobre missões. Mas a vida do cristão, ela deve ser uma vida missionária. Ela deve ser uma vida de que por onde nós estamos, nós devemos estar falando do amor de Deus. Eu não tenho que esperar por um dia específico para que eu possa falar do amor de Jesus para o meu irmão, para o meu vizinho, para a minha família. Mas na minha vida, no meu cotidiano, eu devo fazer isso. E nesse texto aqui, nós vemos que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Isaías começa a dizer isso, e Isaías está falando sobre alguém, e ele está falando exatamente sobre Jesus. Porque Jesus, ele diz, ele repete esse texto lá em Lucas, e ele diz: hoje essa profecia se cumpriu. Glória, se cumpriu nele, porque glória, Isaías estava falando dele, do Senhor Jesus. E aí, se a gente for por um contexto bíblico, né, Jesus, ele outorgou toda a autoridade que estava sobre ele para a igreja, correto?
Amém.
Mas vamos antes um pouquinho disso. Antes de que Jesus começasse o seu ministério, antes mesmo que ele dissesse esse texto aqui, antes mesmo que ele abrisse lá o livro de Isaías na sinagoga e dissesse para aqueles estudiosos da lei: olha, hoje se cumpre essa profecia, ele foi buscar. Jesus percorreu o caminho. Eu não tenho o hábito de fazer pregação fazendo vocês procurar textos na Bíblia, mas eu acho que hoje é de extrema importância. Então, eu vou pedir para você abrir aí em Mateus 3,16, mas eu vou pedir para você ser bem rapidinho, que a gente vai ler alguns textos aí, mas são todos fáceis. Mateus, que são livros bem conhecidos. A gente vai percorrer alguns textos do Evangelho. Mateus 3, capítulo 3, versículo 16. É o primeiro ponto que nós vamos ler nessa palavra: o Espírito do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 16. Acharam? Vamos lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, quando Jesus inicia, né, primeiro ponto do ministério de Jesus, Jesus disse para João Batista o quê? É necessário que tudo seja cumprido na minha vida, que seja feito tudo corretamente. Então, eu preciso ser batizado, tem que ser, se cumprir tudo certinho, como vai ser feito com qualquer outra pessoa, tem que ser feito comigo. Então, eu também vou ser batizado. Jesus foi batizado e saindo da água, desce sobre ele o quê?
O Espírito Santo.
Começa-se o ministério de Jesus com ele sendo cheio do Espírito Santo. Mais um texto, um pouquinho para frente, para o próximo versículo, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo quê? Pelo Espírito. O Espírito aí em letra maiúscula. Então está falando do Espírito Santo. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até para ser tentado, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Já começa uma vida guiada pelo Espírito. Vai um pouquinho para frente. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. A gente está falando do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus não fez nada no seu ministério sem que o Espírito Santo estivesse presente na vida dele, né? Tem muitos outros textos que a gente poderia ler, tá? Só que eu não vou fazer isso aqui, senão a pregação vai se estender. Mas para que isso ficasse claro, eu quis ler pelo menos esses versículos. Para que Jesus pudesse curar, né? Tem outros textos que falam que Jesus saiu para buscar a Deus. Ele buscava para quê? Para que ele se enchesse do Espírito. Ele orava para quê? Para que ele se enchesse do Espírito. Para que ele se revestisse do Espírito. Isso é o quê? Isso é modelo para nós.
Aleluia.
Isso é modelo para a igreja. Então, eu posso simplesmente pensar que pela minha força eu posso sair simplesmente e fazer tudo o que eu quiser em nome de Deus? Que Deus vai me usar pela minha força, porque eu sou bom, porque eu conheço? Não, eu preciso me revestir, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, mas Ele está sobre mim porque eu busco. Eu busco o Espírito do Senhor e Ele está sobre mim, porque Deus me honra. Esse texto, né? O texto que nós lemos é claro, o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus deseja isso para a igreja. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Achou aí? João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando para os seus discípulos. Um pouquinho antes ele fala que ele vai, né? Que ele vai fazer morada para nós, mas que eu rogarei, olha lá, 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Está falando aí do Espírito Santo. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre.
Aleluia!
Último texto que a gente vai ler, Atos 1, 8. De fundamental importância para a gente entender a ação do Espírito Santo. Versículo que todo cristão tem que aprender e saber decorado. Se você ainda não sabe, aprenda, decore. Importantíssimo, Atos capítulo 1, versículo 8. Acharam aí? Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra.
Aleluia.
Meu irmão, nós precisamos buscar o Espírito Santo, né? Para que a gente possa ter uma vida na presença de Deus, para que a gente possa ficar firme na presença de Deus. E como a gente faz isso? Poxa, às vezes a gente tá tão fraco, você pode pensar assim, mas sabe, você não sabe as lutas que eu passo, você não sabe as dificuldades que eu enfrento, eu não sei mesmo e você não sabe as minhas, mas nessa noite a gente vai continuar essa palavra e Deus vai te revestir. Você vai sair daqui fortalecido. Se você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma mudança na tua vida, nessa noite Deus vai fazer isso. E você vai ter força, vai sair daqui com força para buscar no teu dia a dia o Espírito Santo de Deus, para que você possa ser revestido dessa força.
Por quê? Porque a Bíblia declara que o Espírito Santo está sobre você.
Aleluia. Aleluia.
Se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já aceitou o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já está sobre a tua vida. Amém. E se você ainda não recebeu, se você ainda não aceitou, você também vai ter essa oportunidade nessa noite, para que o Espírito Santo passe a estar na tua vida. Porque foi isso que Jesus disse. Quando você recebe o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a estar sobre a tua vida.
Glória a Deus.
E se você buscá-lo, como diz aqui em Atos, que foi o que aconteceu, você recebe virtude dele. Você busca, você ora, você se entrega, você começa a clamar e tem intimidade com ele, você vai recebendo a virtude do Espírito. Isso vai fluindo da tua vida como rios de água viva. Você vai recebendo poder para fazer a diferença. E aí, os milagres, as coisas que a gente vai ler mais pra frente, começam a acontecer de forma natural na tua vida. Você começa a ser usado e as transformações começam a acontecer.
Então, o primeiro ponto dessa palavra é a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre você. Olha aí pro teu irmão e diz: o Espírito Santo está sobre você. Agora, sabe por que ele está sobre você? Porque ele está sobre você, ele te ungiu. E a unção, ela significa um revestimento. Repete comigo, ó, eu aprendi isso com o meu pastor, tá? Quando eu tô desse lado aí, eu fico meio brava com essa história de repete comigo. Eu sempre falo, eu gosto dessa história de repete comigo. Mas quando a gente tá aqui, a gente acha isso importante. Por quê? Porque isso faz a gente gravar, né? Então repete comigo. A unção significa revestimento. Repete aí, revestimento.
Revestimento.
Atos 1:8, como a gente leu, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas. Essa é uma unção. A Bíblia diz que a unção, ela quebra todo jugo, né? Jugo de pecado, jugo de fraqueza, de timidez. A gente vê o exemplo de Pedro. Pedro tinha negado Jesus lá atrás. Tinha falado, não conheço não, se escondeu. Né? É clássico dar esse exemplo de Pedro. Pedro tinha negado Jesus antes da sua morte, mas quando ele recebeu a virtude do Espírito Santo, Atos 3 e 4 diz que ele pregou para muitas pessoas. E, se eu não me engano, 3 mil almas, né, pastora, se eu não estou enganada? 3 mil almas se converteram. Então quebra jugo, quebra timidez. Então você pode falar assim: ah, eu tenho vergonha de ir, por exemplo, entregar alimento. Eu tenho vergonha de chegar ali, chegar perto de uma pessoa, de conversar. Eu tenho vergonha, eu não consigo fazer isso. Vai orar, vai buscar unção, vai buscar revestimento, essa vergonha vai acabar. Eu tenho vergonha de falar do amor de Deus pro meu vizinho. Olha, chega às vezes uma pessoa doente perto de mim, eu sei até que eu posso orar por ela e Deus pode curar essa pessoa. Eu até acredito nisso, mas eu tenho muita vergonha, eu tenho medo. Olha, pede para Deus quebrar esse medo. Vocês estão vendo diante de vocês, acho que é a pessoa que era extremamente tímida. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse pegar o microfone e pregar diante de uma igreja. Um dia ser pastora, nunca pensei que pudesse ser isso. Né? Se ela é minha irmã, nunca imaginei que eu pudesse ser. Né? E ela é muito tímida. Se eu chamar ela aqui, ela não vem de jeito nenhum. Porque ela também não se vê. E eu era assim também. Mas Deus mudou isso na minha vida, né? Era o chamado, Deus tinha chamado para mim. Que é diferente do dela, ela gosta de servir, ela é diaconisa na igreja, é diferente, são chamados diferentes, Deus usa ela dessa forma, na timidez dela.
Aleluia.
E Deus me usa assim. Então, assim, é a unção que Deus tem para cada vida. Então, se você sente essa necessidade, ora, clama a Deus, porque Deus vai te usar onde Ele tem para você. Então, a unção de Deus, o revestimento de Deus, você tem que buscar. Por quê? Porque a unção já está sobre você. Porque o Espírito Santo já está sobre você. E para que essa unção está sobre você? Terceiro ponto, para que você pregue as boas novas. Como diz aqui no versículo, olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê, né? Primeiro ponto. Por quê? Segundo ponto, porque ele te ungiu para pregar as boas novas. Né? Boas novas são as boas notícias. E o que são as boas notícias? O Evangelho. Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Boas notícias. Quais são as boas notícias do Evangelho? Todo o decorrer desse texto. Para que Jesus veio, irmãos? Jesus veio para restaurar contritos de coração. Jesus veio para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Enquanto a pastora estava aqui mostrando aquele vídeo, o meu coração estava ali, estava tremendo. Enquanto vocês estavam cantando aquele hino foi o do Brilhar? Foi o do Brilhar, né, Cid? Que ele fala, tem uma frase que ele fala do tempo, que o tempo chegou. Tem alguma frase que ele fala que ele resumiu essa palavra e eu me arrepiei inteirinha. E eu falei pra ela, é a pregação. Porque eu entendi, porque no dia que a Luciana me chamou, Deus me deu esse texto. Porque eu não sei o que Deus me dizia nessa tarde, que é que para que nós possamos pregar as boas novas, para que nós possamos ser usados como luz nessa terra, para que a gente possa falar para as pessoas que Jesus, ele veio para restaurar o coração dela, para que a gente possa dizer para elas, olha, Jesus quer livrar você de todo cativeiro, Jesus quer restaurar a tua família, Jesus quer curar a tua alma, Jesus quer quebrar as cadeias que te prendem nessa prisão que você está vivendo, Jesus quer tirar toda a tua tristeza e transformar ela em alegria.
Aleluia.
Jesus quer te dar vestes de louvor, quer que o teu louvor seja verdadeiro.
Aleluia.
Antes que eu possa falar isso para as pessoas, isso tem que ser real na minha vida.
Aleluia.
E aí, eu posso dizer mais uma vez para você, eu estou te conhecendo hoje pela primeira vez, te vendo, na verdade, porque eu não te conheço. Na tua intimidade, no teu quarto, na tua cama, no teu momento com Deus, naquilo que só você e o teu Deus conhece.
Aleluia, Jesus.
Então, o que Deus tem de repente para tratar e para trabalhar no teu coração é entre você e Ele. Talvez o motivo dessa palavra e talvez o que Deus tenha para trabalhar muito mais nessa noite seja com a igreja do que necessariamente com as missões.
Amém.
Quando a Bíblia diz, e talvez seja eu a vir pregar para vocês as boas notícias, que Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor está sobre nós nessa noite para restaurar os contritos de coração.
Aleluia, Jesus.
Se nessa noite, meu irmão, teu coração estiver humilde diante do Senhor,
aleluia,
em humildade, e você precisar de uma restauração, o Senhor vai te restaurar.
Aleluia.
Talvez tenha situações na tua vida que precisam ser restauradas. Talvez hajam relacionamentos que precisam ser restaurados. É muito difícil pregar sobre isso, acredite. Não é nada fácil chegar diante de uma igreja, né, pastora? A senhora imagina. E falar sobre essas coisas, porque são questões de alma, são questões íntimas, são questões que às vezes é bastante difícil realmente. Mas talvez, eu tenho visto muitas vezes a igreja sofrendo, a igreja se distanciando de Deus por motivos, como a senhora disse, pessoas se magoando com pessoas. A igreja muitas vezes está enferma por conta da alma, porque pessoas têm se decepcionado com pessoas, porque nós, enquanto seres humanos, machucamos uns aos outros, não nos preocupamos com os sentimentos uns dos outros, porque muitas vezes temos lutas tão grandes. Porque muitas vezes nos decepcionamos com Deus, mas não por erro de Deus. Porque às vezes as nossas expectativas são tão grandes em relação a algumas coisas. Nós queremos coisas tão grandes, ou queremos conquistar coisas tão grandes, e aí quando não conseguimos, nos decepcionamos. Então, eu, de verdade, volto a dizer, eu não sei qual é a situação do teu coração nessa noite, mas eu posso te dizer que se o teu coração está contrito na presença de Deus, está nessa noite machucado ou está preso a algum tipo de sentimento, preso com cadeias O Espírito Santo quer te libertar nessa noite. Se há cadeias de falta de perdão aqui nessa noite, o Espírito Santo quer te libertar. Sabe por quê? Porque lá na rua, lá onde você vai fazer o trabalho, tem pessoas lá que precisam ser libertas. E se você for curado aqui, na casa do Senhor, onde é a tua casa, a casa do teu pai, você vai poder chegar lá e falar: olha, Deus me curou disso. E Ele pode curar você. O Espírito do Senhor está sobre você, meu irmão, para curar o cativo, para libertar o cativo. Mas primeiro o Senhor quer te curar. Tenha a ousadia de se permitir ser curado, porque aí o Senhor vai te usar para curar lá, para libertar os presos. Talvez o seu coração só esteja triste. Quantas pessoas têm sofrido de tristeza? Muitas vezes sem nem ter motivo. Eu não sei se você conhece alguém, mas você pergunta assim: por que você está triste? Ah, não sei. Eu conheço algumas pessoas. Tem família, tem comida, tem trabalho, mas a pessoa está triste. Toma remédio por tristeza, só porque está triste da alma. Muitas pessoas às vezes dentro da igreja está triste, não tem motivo muitas vezes. Nós às vezes atendemos pessoas sem motivo. Se esse é o seu caso, nessa noite o Senhor quer transformar a tua tristeza, com motivo ou sem motivo, com óleo de alegria. Te dá vestes de louvor. Por quê? Porque você vai ser usado para levar alegria para aquelas pessoas, para que a tua alegria seja verdadeira. Sabe, para que não seja, para que não precise ser um sorriso forçado, um sorriso mascarado, mas para que seja verdadeiro, para que o Espírito Santo possa fluir com verdade na tua vida. E para concluir essa palavra, eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Glória a Deus, aleluia.
Querido, Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Mas existem muitas coisas que impedem a gente de dar fruto no reino de Deus. E se a gente caminhar na presença de Deus com esses empecilhos, com o nosso coração preso, angustiado, com situações que prendem nossa alma, angustiam nosso coração e nos afastam da presença e do bálsamo que o Senhor tem para nós, nós nunca, não vamos conseguir dar fruto. Né? Eu, de verdade, vim entregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho para te dizer que o Espírito do Senhor está sobre você. Que Jesus Cristo, Ele disse: assim se cumpre na minha vida essa palavra hoje. E Jesus, Ele disse para a igreja: olha, vocês são a minha, vocês continuam o meu ministério, né? Nós somos a igreja de Cristo, que continua o ministério dele aqui na terra. E nós temos que continuar o ministério de Cristo com excelência. Meu irmão, busque a presença de Deus na sua vida. Busque o Espírito Santo. Faça desse texto algo para a tua vida. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida todos os dias. Que você seja usado para pregar a liberdade aos cativos. Esse mundo está cativo, está preso. Pregue a liberdade.
isso, seja ousado para isso. Vestes de louvor, o que é isso? Nós temos armas de vitória nas nossas mãos. Nós podemos falar do amor que liberta. Nós temos a palavra de vida, a palavra de vitória. E quantas vezes nós nos esquivamos de falar isso? E quantas vezes nós estamos angustiados? Quantas vezes nós estamos perdidos? Quantas vezes nós estamos sofrendo? Né? Que nós, enquanto igreja, possamos estar buscando essa palavra para as nossas vidas. Eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu tenho orado esse texto. Muitas vezes eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque é para mim essa palavra e eu quero fazer valer ela na minha vida. Então, eu quero dividir isso com você nessa noite. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu vou pedir, se for possível, para a gente tocar um pouquinho. E eu não sei